Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, igreja.
Bom dia.
Bom dia, dia das mães. Bom dia, igreja.
Bom dia.
Pelo amor de Deus, né? Hoje era para eu pregar sobre o Dia das Mães, mas eu já tinha pensado outra coisa, eu tinha orado, né? E vou falar um pouquinho só disso aí. Mas eu vou falar sobre a família, mais amor na família, que é uma coisa importante, né? De acordo com a palavra de Deus. Quero cumprimentar todas as mamães aqui, de forma especial a minha querida esposa, que nossa personalidade tem várias casinhas, né? A melhor casinha da minha esposa, além de ser uma esposa especial, ela é mamãe e vovó, né? Mamãe e vovó Cecília. Também mandar um, pelo via o WhatsApp de Deus, lá um beijo para minha filha Priscila, lá no Canadá, que é mamãe também do Joãozinho e do Gabriel, né? Que é uma peste o Gabriel, né? Muito bem. Mandar meus parabéns para as outras mamães. Minha outra filha, que é uma filha do coração, que é a Rosana, que tem os meus dois netinhos, Felipe e o Tiaguinho, também são meus netinhos, me chamam de vovô. Outra pessoa, mamãe muito especial, que merece menção, é a Semi, que é mamãe, é pastora, é amiga, merece também as nossas orações. Todas as mamães merecem, mas essas eu quero mencionar. E aqui, cadê a Rebeca? Onde é que ela está? Sumiu. A Rebequinha aqui não é mamãe, mas estou profetizando. Vai ter muitos Joãozinhos e muitas Rebequinhas por aí, né? Muito bem, Deus abençoe cada um de vocês. Nosso assunto é amor na família. Como é que é isso, essa estrutura e tal? E de acordo com a palavra. E é interessante que a gente precisa entender uma coisa. A palavra de Deus que nos foi dada através do Espírito Santo, que é Deus. A palavra de Deus é a um autor, um homem importante do século XVI, chamado João Calvino, diz que Deus se acomodou, é uma palavra que ele usa, à nossa cultura. Ele veio e falou na nossa língua, do nosso jeito para a gente entender. Ele não podia falar numa linguagem teológica sofisticada, porque a gente não ia entender. Então ele desceu ao nosso nível e escreveu ao nosso nível e nos contou as coisas ao nosso nível. De tal maneira que a Bíblia, que é toda inspirada pelo Espírito Santo, ela é um monolito, um monólito. Ela é uma rocha única, apesar de ter sido escrita ao longo de 1500 ou 1600 anos. Ela é uma rocha única, feita por 40 autores diferentes, em 3 línguas diferentes, em épocas diferentes. Mas ela é um todo coerente. Essa é uma coisa importante, ela é um todo coerente. Aqui, vamos ver se eu acerto mudar, acertei. Então, há temas que atravessam a Bíblia toda, né? A Bíblia, você tem algumas coisas que você encontra em Gênesis, que foi escrito 1450 anos antes de Cristo, e depois você encontra alguma coisa em Apocalipse, que é quase 100 anos depois de Cristo, e você vê que as duas coisas são compatíveis. Uma 1400 anos antes, outra 100 anos depois, uma em hebraico, outra em grego, e você vai ver que daqui até lá tem temas que atravessam ela inteirinha. Por exemplo, o povo escolhido, né? A redenção de Deus, Jesus Cristo, que pode ser visto desde o Antigo Testamento, né? Já falei isso aqui nesse púlpito, um livro muito interessante, eu recomendo para os irmãos, é Pregando Jesus a partir do Antigo Testamento, né? E a família é um tema de Deus desde o comecinho, lá no comecinho da Bíblia, até o finzinho, lá no Apocalipse. E como alguns temas, né, são mantidos e alguns evoluem, de acordo com a cultura que a humanidade ia passando, ia se modificando, essa acomodação de Deus também foi acontecendo. Então ele falou de um certo jeito aqui, depois melhorou aqui, depois aqui, até que a gente entendesse por completo. Vamos pegar um exemplo disso, antes de falar da família? Por exemplo, o pecado. Se você vai olhar sobre o pecado que aparece lá em Gênesis 3, e vai até o Apocalipse, né? Se você pegar o pecado, no Antigo Testamento está escrito assim: se você fizer alguma coisa, se você adulterar, você já pecou. Um exemplo, né? Aí vem Jesus e depois, mostrando a evolução desse conceito para uma sociedade que já podia entender, ele fala: olha, eu não preciso nem adulterar, basta eu olhar e cobiçar, eu já pequei. Não precisa nem ter o ato, então basta eu pensar, eu já pequei. Aí vem Paulo depois, também mudando, uma cultura que está em mudança, Paulo vem e fala o seguinte: olha, eu não preciso fazer, eu não preciso nem pensar, porque eu sou o pecado. O pecado está aqui nessa carne. Quem me livrará do pecado dessa carne? Né? Só Jesus Cristo na sua redenção, na nossa busca, quando nós voltarmos ao Senhor e tivermos um corpo glorificado. Aí você está livre do pecado. Eu sou o pecado, Paulo fala. Então aqui era uma coisa, veja, a mesma coisa. Está na Bíblia toda. Eu preciso fazer alguma coisa, basta eu pensar em alguma coisa. Aqui, olha, eu sou pecado. Eu sou pecado. Ponto final, eu sou pecador. Né? Eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou pecador. É diferente, não é? Então, a família é assim. Deus foi mudando para que a gente entendesse, de acordo com a cultura que foi se modificando. Então, esse é o nosso ponto, é esse aí. Então, aí, um texto conhecido de Gênesis, não precisa nem abrir, você já conhece. Criou Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher. Algumas outras passagens anteriores e posteriores, vai falar que criou primeiro Adão, depois criou Eva, depois que criou, fez a primeira cirurgia que teve, com anestesia geral, foi a cirurgia de tórax. Deus abriu o tórax, tirou uma costela e fez a Eva. Mas, meus amados irmãos, isso é muito médico demais. Acontece que Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, tanto o homem quanto a mulher. E aí ele constituiu a família, né? Homem e mulher foram criados a essa imagem e semelhança de Deus. Ambos foram representam Deus, tanto o homem quanto a mulher. Ambos foram abençoados por Deus. Ele abençoou o homem e a mulher, né? Gênesis 2:18 fala: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa é uma tradução que está em quase todas as nossas Bíblias, especialmente nas nossas traduções que João Ferreira de Almeida, né? Que coloca essa frase dessa maneira. Na verdade, o que ele está dizendo ali no hebraico, essa palavra auxiliadora na língua original significa, implica a inadequação do homem, não a inferioridade da mulher. O homem que é inadequado, ele precisa de uma complementação. Sozinho ele não é inteiro. Mesmo porque essa palavra, que é auxiliador, complemento, sustentador, ajudante, coloca o termo que você quiser, é usada por Deus. Deus fez isso. Ela é usada por ele, ele usou assim. Então, isso eu quero mostrar que os dois têm o mesmo peso na criação, o homem e a mulher, tá? Esse é um ponto que precisa ser guardado aí, né? E aí tá, um de frente para o outro, no mesmo patamar. Essa seria uma tradução muito boa para esse texto. Fica muito modificado, mas essa tradução é um pouco melhor do hebraico original. Eu não sou um hebraísta, como foi o Luiz Saião, que esteve aqui, ou como foi um professor de saudosa memória que me ensinou, chamava-se Werner Kaschel. Ele sabia o hebraico de cor tudo e falava hebraico na rua, ia por um bairro em São Paulo chamado Higienópolis, que tem só judeus, poucas pessoas lá não são judias, e ele ia para lá conversar com todo mundo na rua, com kipazinho na cabeça, e ele não era judeu, né? Então ele me ensinou isso, que na verdade essa seria uma boa tradução. Um de frente para o outro no mesmo patamar. Deus criou os dois iguais. Guardem isso. Deus criou os dois iguais, né? Aí acontece aquilo que você já conhece, que foi a queda. No Gênesis 3, todo mundo conhece de cor, né? Entrou o pecado no mundo e as suas consequências. Eva comeu do fruto proibido. Na verdade, o pecado é uma desobediência. E aí os dois testam dessa maneira e são afastados do Senhor, né? Quebrou-se esse equilíbrio que havia entre os dois. Esse é um ponto que você tem que guardar. Na queda, no pecado, no erro, quebrou-se esse equilíbrio de estavam um de frente para o outro, iguais no mesmo patamar. Homem e mulher afastaram-se de Deus, houve um desequilíbrio, fruto do pecado. Foram castigados de várias formas. Castigou o homem: você agora vai trabalhar de sol a sol, vai comer do suor do teu rosto e tal, né? E aí fala para a mulher um monte de coisa: você vai dar à luz com dores, até então era para não dar luz com dor, etc. E o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, de onde veio essa desigualdade? De onde veio esse desequilíbrio? Do pecado. Um castigo de Deus em função do pecado. Um desequilíbrio, fruto do pecado. Tem que entender isso. Tem que entrar na tua cabeça de qualquer jeito isso aí. Muito bem? Então, e aí começa a surgir, nessas culturas dessa época, a sociedade em que o homem que manda em tudo. A sociedade patriarcal. Então, por exemplo, Abraão era um patriarca. Ele era o chefe da família, tinha a sua esposa, os filhos dos filhos, os empregados, todo mundo estava debaixo da proteção dele. Quando alguém queria conversar com Deus, ia a Abraão e Abraão orava a Deus. Então ele era a cabeça da família, ou cabeça, né? O cabeça da família de todas as famílias é Jesus Cristo. Mas ali, naquela cultura, ele representava isso. Isso foi se mantendo assim. Começou na cultura judaica, foi para a cultura árabe, foi para a cultura chinesa, para a cultura hindu, para a cultura egípcia. Foi nesse caminho. Fruto do desequilíbrio, do pecado. Aí está um quadro pintado por Rugendas, que foi um pintor que teve aqui no Brasil, holandês, pintou uma família daquele tempo, uma sociedade patriarcal. Quem está na frente é o homem, quem tem a vara de comando é o homem. E atrás vem os filhos, a esposa, o empregado, tudo, mas quem manda é o homem que está na frente. Essa estrutura machista, essa estrutura do Brasil colonial, pegou esse exemplo. Esse é um quadro pintado muito bonito. Vamos seguir. É isso aqui, ó. Fica meio exagerado, mas esse é um patriarcalismo, né? No bigode dele que manda em tudo, que cobra tudo e tal. Isso é fruto do quê, irmãos? Isso é fruto do pecado. O desequilíbrio veio daí. Nós estamos tratando de uma sociedade agora que está fazendo de tudo para ela entender que Deus enviará um Messias e esse Messias vai modificar as coisas. Vai nos trazer a salvação, vai deixar mais claro que aquela terra prometida é o reino do Senhor, vai deixar mais claro que o povo judaico escolhido é o povo que crê em Cristo, né? Inclusive judeus, né? Então ele vai colocando isso claro e fica mais claro no Novo Testamento. Mas é uma sequência, tem uma sequência, tem um entendimento progressivo. Isso tem que entender. A revelação de Deus, as atitudes que Deus coloca, aquilo que o Espírito Santo vai revelando, também tem um caráter progressivo. Deus não falou tudo no primeiro dia, no primeiro minuto, ninguém ia entender nada. Uma cultura como aquela de Moisés, como é que ia entender uma coisa do Apocalipse? Não ia entender. Então, foi uma revelação progressiva. Deus foi, usando aquelas palavras que eu, no início, Deus foi se acomodando progressivamente, à medida que a cultura fosse mudando, àquela cultura. Né? Falou em hebraico, falou em aramaico, depois grego, né? E assim vai. E foi se acomodando e foi modificando, para que se entendesse. Então, essa é a imagem que ficou, né? O homem é que manda em tudo. Ele é um chefe que vai mexendo os pauzinhos e a família tem que girar em torno dele. Mas isso não é o correto. Vocês vão ver que isso vai mudar. Como vai mudar? Jesus restabeleceu o equilíbrio nas famílias. O Novo Testamento nos mostra que há um retorno àquele equilíbrio inicial antes do pecado. Não é isso que Jesus fez? Jesus nos tirou dessa possibilidade muito grande, intrínseca da nossa carne, da nossa condição humana de pecar. Jesus deu uma saída para isso. Se você crê no Senhor Jesus, na sua palavra, no Espírito Santo que habita em você, você vai ser transportado para um entendimento que era aquele que Adão e Eva deveriam ter no começo, antes da queda. Então tudo vai voltar como era no princípio. No princípio tinha um equilíbrio. Entendam isso. Então você vai ver quantas vezes esse Novo Testamento, que é a acomodação de Deus para a nossa cultura, no Novo Testamento, quantos ele vai ressaltar mulheres, né? Dizendo, para mostrar que tem essa igualdade. Então abra sua Bíblia em Mateus, livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, abra aí. Passou Malaquias, já vem Mateus. Não vai procurar lá perto de Reis, que você não vai achar, irmão. Novo Testamento, Mateus. Mateus 1:18. Quem achou? Quem achou, fala amém. Amém. Quem não achou, vai para a escola dominical, né, meu irmão? Está ruim o negócio aí. Se o cara não acha, Mateus é demais, né? Demais. Então, ó, 1:18. O que que diz aí? Qual é a primeira pessoa que aparece aí nesse texto? Quem é? No 1:18 é? É Jesus que está aí? Então, lê para mim o texto. Isso, apareceu Maria ou não? Maria, mãe de Jesus, aparece nesse versículo aí. Vamos mandar uma caminhada na Bíblia só para a gente ir mostrando quantas vezes ele vai aparecer com a mulher. Vamos lá, Lucas 1:5, Mateus, Marcos, Lucas. Tá, de fiar não achei. Como não achou, irmão? O que é isso? Mateus, Marcos, Lucas. Achou Lucas? Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, da turma de Abias, né? Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava como? Outra mulher que apareceu aí, né? Então, Zacarias e Isabel. Tem um homem e uma mulher aí. Vamos agora, mantém aí. Lucas 1:24. Achou? Está na mesma página, irmão. Lucas 1:24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Ela concebeu quem? João Batista, né? Isabel era prima de Maria, virgem, mãe de Jesus Cristo. Vamos lá, você está no 24, vai agora para o 26 e 27. Foi nada. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E aí? A uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E a virgem era quem? Maria. Outra vez Maria na Bíblia. Que coisa, impressionante, né? Agora vai, Lucas 2:36. Está fácil, hein? Primeiro porque está pondo ali também, está mais fácil ainda, né? Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. E ela pega Jesus no colo quando é bebezinho. Um pouco antes dela, tem um profeta Simeão, que pega Jesus no colo e fala: Senhor, pode despedir agora o seu profeta, pode me chamar aí que eu estou subindo fácil. Por quê? Porque eu vi a glória de Israel, eu vi a salvação. O Senhor tinha me prometido que eu só fosse voltar para os seus braços no céu quando eu visse a salvação de Israel. Agora eu vi Jesus, né? Como é que alguém passa por esses versículos e não crê que Jesus é o Salvador? Difícil, né? Vocês não acham difícil o cara ler isso aqui e não ver? Só pode estar cego, né? Cego espiritualmente falando. Pode me mandar, Senhor, agora pode despedir o teu servo aqui, porque eu já vi a tua salvação. Ele viu Jesus no menino. Deus falou com ele e com Ana também. Então falou com um profeta e com uma profetisa. Outra vez, olha como Lucas está mostrando mulher, homem e mulher, mulher, homem e mulher. Olha o que Lucas está fazendo. Você está entendendo isso? Então, claro que está. Então vai, Lucas 3:38. Achou aí? Ih, está difícil. Irmão, só virar as folhas. Cainá, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e esse filho de Adão, filho de Deus. Tá certo isso ou não? Não está. Lucas 3:38. É isso aí. Ele vai ter filhos e filhas. Vamos ver. Aqui não está mencionado, mas vai ter filhos e filhas. Adão e Eva tiveram muitos filhos e muitas filhas. Ok? 2:36 agora. Um pouco antes desse aí. 2:36. É a profetisa Ana. 7:11. Vamos mudar. Já falamos desse. Só estou mostrando textos. 7:11. Em dia subsequente, dirigiu-se a Jesus uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Vocês se lembram que nessa cidade de Naim, Jesus ressuscita o filho de uma viúva, né? E aí vindo um cortejo para a morte, levando um defunto recém-falecido, estavam levando esse caixão, e vinha vindo pela estradinha Jesus com seus discípulos. Um cortejo de morte e um cortejo de vida. Quando Jesus cruza o caixão, põe a mão e fala: levanta, e o cara ressuscitou. Imagina só como é que foi esse impacto para essa mulher. Jesus está aí falando da ressurreição do filho da viúva de Naim, certo? 7:36 em diante, temos aí a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Nós vimos esses dias aqui, o Will pregou sobre isso, pastor Will, né? Ela foi lá e ungiu os pés do Senhor. abençoou com as suas lágrimas. Que coisa interessante, né? Jesus sentado ali no chão, na almofada, com as pernas para trás, ela vai e chora nos seus pés e unge os seus pés e enxuga com os seus próprios cabelos. Que cena, né? E está colocada ali uma mulher. E os quem estava junto falaram, se Deus fosse realmente profeta, fosse realmente de Deus, se Jesus aí, ele ia saber que era uma mulher pecadora. Aí ele levanta e fala, olha, nenhum de vocês me lavou os pés. Eu cheguei na tua casa, você é um fariseu, um homem da igreja, uma pessoa estudada, um homem que conhece profundamente o Antigo Testamento, e você não me ofereceu um escravo para lavar meus pés. Pode chegar. Porque as estradas eram todas empoeiradas, precisava alguém lavar, quando chegar, ficar confortável dentro de casa. Ela fez isso, com as suas próprias lágrimas. Jesus está exaltando essa mulher. Está dando um exemplo, né? Por fim, vamos ver mais uma vez. Lucas 8, 1, 3. De 1 até 3. Lucas 8, de 1 até 3. E aí? Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. Se você continuar no texto, entre esses 12 havia muitas mulheres, junto com os 12. Elas serviam o Senhor. Elas serviam o Senhor e os apóstolos que estavam juntos. Então Jesus tinha na sua comitiva, não eram só os 12. Porque um pouco momento depois, vocês vão ver que ele envia 70 de dois em dois, pregando nos lugares. E nesses 70 eram os que andavam com ele. E nesse ele, está o texto mais para frente, mostra que tinham muitas mulheres. Quer ler mais um pouquinho? Vai no... E olha o número 2 aí. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E outras. Ele cita o nome de outras aí. Então tinham mulheres que andavam com Cristo. Então veja, Lucas está colocando no Novo Testamento, outra vez trazendo mulheres, junto com homens, profetas com profetisas, histórias de homens, histórias de mulheres, trazendo igual, né? É interessante isso. Quando você estudar bastante Lucas, você vai aprender que ele é o evangelho das minorias. E é também o evangelho do Espírito Santo. Quem mais fala do Espírito Santo dos 4 evangelhos é Lucas. Então, ele salienta a mulher, que até então vinha de uma cultura onde ela era submissa, subalterna, sem voz, e vai mudar essa situação, certo? Bom, então, tudo evolui, né? Lembra que nós começamos aqui conversando que a evolução, o entendimento, o escrito, a acomodação de Deus conosco foi progressiva. Então ele mostrou, olha, no pecado, foi o primeiro exemplo que eu dei, tinha que fazer alguma coisa, um verbo de ação. Depois bastava pensar ou deixar de pensar em alguma coisa para já ser pecado. Depois vem Paulo e fala, olha, eu sou pecado. Não adianta eu pensar, fazer, sem fazer, eu sou um pecador. Né? Quem me livrará dessa carne aqui? Só Jesus vai me livrar disso. Muito bem, mas então Paulo é um passo além, né? Deus separou esse homem para que colocasse mais claramente as coisas para a gente. Não mudou o que Jesus tinha dito, ele ampliou umas coisas e nos fez entender melhor. Quer ver? Abre aí, vamos lá, você tá em Lucas, então vai Lucas, João, primeiro, depois Atos, Romanos, 1 Coríntios. Acha aí na sua Bíblia, primeira coisa, não vai procurar lá perto de Primeira Reis, irmão, não está lá. Escola Dominical, Bíblia. Tem que aprender Bíblia. Olha o Fred que está lendo, terminando outra leitura da Bíblia já. Sem ser essas Bíblias marcadas assim, que tem umas que também assim, tá marcadinha aqui, você já vê de fora onde está, né? Meu sogro, que foi um homem de Deus, marcou muito a minha vida, eu já falei isso várias vezes. Falava assim, vovô, abre aí, 1 Coríntios. Ele, pá, tum, 1 Coríntios. Era uma coisa impressionante. E tanto que ele mexia, dormia com a Bíblia, ia no banheiro com a Bíblia, namorava com a Bíblia, não sei. Mas não deixa o vovô. 1 Coríntios 7, parte 2 do versículo 2. 7, 2, acha aí. Achou? Por causa da impureza dos pensamentos sexuais impuros e da força, né, do impulso sexual, ele diz que cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Percebe que não tem marida, né? É, homem e mulher. E um só. O casamento é heterossexual e monogâmico. Heterossexual e monogâmico. Mas e todo aquele casamento poligâmico que tinha no Antigo Testamento? Deus se adaptou àquela cultura para falar com a gente. Agora não tem mais. Agora é um para um. Está entendendo? Então vinha uma coisa que só Adão e Eva, né? Depois aparece uma coisa que começa um desequilíbrio, vai parar numa poligamia, numa sociedade absolutamente machista, até que se restabelece um equilíbrio. Homem e mulher, casamento monogâmico, heterossexual. Muito bem, isso é de Deus, isso é de Deus. Né? 7.4, você tem o 7b, 2, põe 7.4, põe na tela aí, por favor. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o seu marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua mulher. Seu corpo é do seu marido. Marido, seu corpo é da sua mulher. Vocês vão ser juntos, um só corpo e uma só carne. Né? Você é para o seu marido, e o seu marido é para você. Está implícito aqui que tem uma vida junta, que tem uma vida de amor recíproco. Uma vida sexual juntos, uma vida de carinho juntos, uma vida em que os dois se despem, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e estão juntos. Homem e mulher, casamento, outra vez, monogâmico. Percebe? Mudou. Uma escusa, mas Salomão teve 400 mulheres, meu Deus do céu. Eu só tenho uma. É, mas ele teve 400 sogras. O que vocês acham da ideia? Estou fora. Estou fora. Uma já chega, né? 400 sogras, olha, é muita sogra. Vai que no meio tem uma, meio, né? A minha não era assim, a minha era mais do que mãe. Minha sogra, Deus já sabe disso, né? Foi uma mãe para mim. Às vezes a gente tinha alguma discussão em casa, chamava minha esposa e falava, minha filha, presta atenção no marido que Deus te deu. Eu falava, minha mãe, como é que a senhora é contra mim, a favor do marido? Ela era minha mãe. Às vezes eu voltava do serviço muito cansado, trabalhava até tarde, operava até tarde, ou consultório até tarde. Ela estava me esperando para fazer a comida para mim, para eu não comer sozinho. Era mais que uma mãe, né? Mas essa é uma sogra de exceção. Salomão com 400 sogras devia ter uma meia dúzia que fala baixo, né? Então há uma reciprocidade, um tem o outro, outro tem um. Isso é Novo Testamento, não tem isso aí no Antigo Testamento, né? Agora vamos ver, 7, 10... Versículo, capítulo 7 de Paulo em Coríntios 7, versículos 10 e 11. Põe aí. A gente só está caminhando. Depois você faz isso em casa com paciência. Você fica procurando tudo na Bíblia que fala de casamento. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que mulher não se separe do marido. Que interessante. E 11. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, que não se reconcilie com o seu marido. Sem se reconciliar com seu marido. Que o marido não se aparte de sua mulher. Não é para separar. No lugar de você ter separação, você tem que ter restauração. Família é isso, tem que ter amor. Tem que ceder num monte de coisa dos dois lados, ou não? Tem ou não tem? Tem coisas que são diferentes. Na minha casa, por exemplo, o meu grande pecado, entre vários, é assim, ah, meu Deus, por que eu falei João Bocão, né? O da Cecília é, ai meu Deus, por que eu não falei? Né? Então, dá certo. Se ela fosse tagarela que nem eu, não ia dar certo, não tinha até espaço para falar. Então são coisas que a gente tem que trocar. Vocês entendem isso? Um é do outro até do um e tem que ser complementar. Isso, estou chovendo no molhado? Estou, mas isso é óbvio que muita gente não pensa assim. Eu sou casada não sei quantos anos, já perdi a conta, né? Mas irmãos... Todas as vezes que eu me aproximo do carro, eu abro a porta para minha esposa. Todas as vezes que nós viajamos na nossa vida, eu carreguei as malas. Mas eu nunca fiz uma mala, a minha esposa que sempre fez. Foi automático. Eu não sei fazer mala direitinho, quantas camisas eu vou pôr. Ela sempre acha que eu pus a menos, o Will. Bota a meia aqui, como vai levar só essas cuecas? Não é possível. Tá bom, eu ponho a mala aí, né? Mas quem leva a mala para o carro sou eu, quem pega sou eu. Então tem uma reciprocidade, eu quero que vocês entendam isso. Não quer dizer que o papel tem que ser fixo desta maneira, né? Não é assim, eu não sei cozinhar nada, o Beto sabe, eu não sei, né? Mas eu sei lavar uma louça que muita mulher não consegue lavar, que nem eu. Muita mulher. Eu lavo, tiro uma cozinha, ó, 10. tem que ter reciprocidade. E é sempre nisso aqui, um cede, outro cede, um cede, e vai tocando o barco. Não tem aquela coisa que eu sou eu que mando. Você é o sacerdote da sua casa. Você não é o dono, o patrão. Você é o sacerdote da sua família. Sacerdote da sua família é o que tem comunicação com Deus. Você tem que pastorear a sua família. Você é o pastor da sua casa. Deus sabe disso. O primeiro ministério da minha vida é minha família. Depois vem os outros ministérios, né? Então, essa reciprocidade tem que ser assim. 7:14. Está aí? Estamos no fim já. 7:14. 1 Coríntios 7:14. A mulher, o marido é incrédulo, é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Meu marido não é crente, ou minha mulher não é crente. Eu quero ir na igreja, ela não quer, ela quer e eu não quero. Olha, a mulher crente, casada com o marido não crente, já é um jogo desigual, mas acontece. Ganhe o seu marido para Jesus, pelo seu exercício da sua postura, sem abrir a boca. Sem murmurar, sem criticar. Ela vai ganhar de olhar. Minha esposa, quando eu era namorado, noivo, aquela fase que a gente é jovenzinho, eu olhava e falava, mas que mulher bonita, eu quero casar com essa mulher aí, né? Mas tinha alguma coisa a mais, além de ser uma mulher bonita. O a mais que ela tinha era Jesus. Eu fui ganho para Cristo, ela é minha mãe na fé. Eu fui ganho para Cristo, sem ela abrir a boca, ela não foi pregando nada para mim. A vida dela falou. Ela ficou, João, você tem que aceitar Jesus, está errado aqui, está ali. E eu tinha umas coisas aqui, né? Eu vinha, fui coroinha da igreja católica, ali, sabe, coisa toda de igreja. Eu era um católico fervoroso. Eu não acreditava que tinha diabo, não acreditava nessas, céu e inferno. E ela não ficou me vilipendiando sobre isso. Ela foi mostrando, à medida que os assuntos apareciam, ela foi falando, né? Depois veio o meu futuro sogro e me ensinou um monte de coisa. Então vejam, a gente tem, ela santifica o marido, ela tem que agradar o marido e vice-versa. Você tem que agradar a sua esposa. Às vezes o cara é maravilhoso, né? Está aqui na igreja, um crente vem aqui todos os domingos, é dizimista, papapá, em casa é um cavalo batizado. Não pode ser assim. Está cheio de gente assim. Vocês pensam que não? Tem, mas não pode ser. Quero finalizar, sem me prolongar por demais. Quero que vocês abram agora Efésios, está um pouquinho mais para frente. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios tem 6 capítulos. Até o 3 ou 4 é teoria. Depois é a prática. O 5 está dentro da prática. Quase toda epístola de Paulo é assim. Metade é uma teoria. Depois chega da metade para frente, é uma explicação daquilo que ele falou. Então, baseado nisso, façam assim, assim, assado. Efésios é assim. 5:22. E daí para frente. Vocês vão ler em casa, só vamos lembrar do que é o assunto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Submissa aos seus maridos como ao Senhor. O crente machista para aí, né? Né? Vai para baixo, vê quando fala dos maridos. O marido é o cabeça, também como Cristo é a cabeça da igreja, tal. Vai seguindo. Tá. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Segue. Maridos, aqui que eu quero parar e terminar. Amai as vossa mulher, como também Cristo que amou a sua igreja. Ele morreu por essa igreja. Ele santificou essa igreja. Quando você, meu irmão, abrir a boca na sua casa, você tem que santificar a sua esposa. Abra a boca, a sua palavra tem que santificar a sua esposa. Se isso não for submissão, irmão, eu não sei o que é. Então a reciprocidade. A família tem que ter reciprocidade. Tem que ter amor bilateral. Tem que ter doação bilateral. tem que ter submissão bilateral, em pé de igualdade. Parece óbvio isso, né? Para mim é. Eu aprendi isso faz muito tempo. Mas algumas pessoas não trazem isso na sua bagagem cultural. Continua com submissão como se fosse o patrão e o empregado, né? Em vez de ser o pastor e a sua ovelha. É da minha missão ser pastor de vocês, principalmente da terceira idade, né? E amar vocês como Cristo amou a igreja. Este amor que eu tenho que demonstrar, faço isso com prazer, na dependência do Espírito Santo pelas minhas ovelhas, eu tenho que ter pela minha esposa. Eu sou submisso à vontade deles. Eles vêm falar comigo, eu ouço, eu aconselho, eu estou junto, eu dou resposta pelo WhatsApp, eu estou com eles nas quintas-feiras, na maturidade. Então, tem um entregar-se para esse serviço. E como é que eu sou o pastor da minha casa sem me entregar dessa forma? Eu estou indo contra a palavra de Deus. Eu não estou sendo aquilo que Paulo pediu para ser. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Antes de mais nada, ele morreu por ela. Ele santificou essa igreja. Ele enviou o Espírito Santo. Talvez eu devesse ter escutado a voz da minha esposa e pregado sobre o Dia das Mães. Mas eu pensei melhor e achei que devia pregar sobre isso. Amém? Deus abençoe.